dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está de volta e traz estas novidades para você.
Papo!
Pensamentos, reflexões e outra pérola da poetisa do Brasil, a Georgia Bragança.
Eita!
As músicas do programa estão imperdíveis. Não deixe de curtir e fazer o seu comentário.
Eita!
Quer falar com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp. 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão.
Balcão da Cultura e a Mostra no Museu de Arte Sacra, por Giovana Carvalho, nossa nova colaboradora.
Papo no Balcão.
A primeira dama da arquitetura moderna brasileira está no Relembrando.
Apresentação.
Peguei vários depoimentos de participantes do seminário Impacto da Lei Brasileira de Inclusão na Acessibilidade.
Renato Barbato.
Galera Samba, a montagem Teus Filhos Não São Teus Filhos, da RD Produções. Eu quero começar o Papo no Balcão nesse seu retorno pedindo para você curtir o site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e inclusivo. Livros, tutoriais, piadas, dicas, telefones úteis e muito mais. acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari, você não pode deixar de curtir. Acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Vai lá, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Bom, e agora vamos aos nossos agradecimentos. Quero mandar um beijo muito forte para Karen Cristina Moreira, que colaborou na produção do Relembrando desse programa. Beijão, Karen, muito obrigado. Ela que é do Vale do Paraíba. Um outro abração para o Valdenito de Souza, da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, para a Regina Ramalho, do Notícia Pro Trabalho, para o Ademir Faria, de Cabriúva, que está fazendo um trabalho que em breve vocês ficarão sabendo qual é. Mas preparem-se que tem novidade pela frente. E a todos os ouvintes, muito, mas muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. Sem vocês, o programa não teria razão de ser. Bom, e agora chega de lero-lero e vamos para o primeiro quadro do papo, que o programa está imperdível.
Relembrando.
Atilina Bobardi, a primeira dama da arquitetura moderna brasileira, Lina Bobardi, nasceu no dia 5 de dezembro de 1914 na capital italiana, Roma. Foi uma cenógrafa, artista plástica, designer de mobiliário e arquiteta que se destacou no cenário intelectual brasileiro pelas suas ideias inovadoras. Lina teve uma infância e adolescência tranquilas. Entra para a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma na década de 1930. Depois de formada, muda-se para Milão, onde inicia sua carreira ganhando visibilidade e instalando o escritório próprio. Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, os projetos diminuem drasticamente e nossa personagem tem o escritório bombardeado em 1943. Nesse período, conhece o arquiteto Bruno Zevi e funda em parceria com ele a revista semanal La Cultura della Vita. Entra para o Partido Comunista Italiano no ano de 1943 e participa da resistência à invasão alemã. Em 1946, casa-se com o jornalista e crítico de arte Pietro Maria Bardi e muda para o Brasil fugindo da destruição da guerra. Naturaliza-se brasileira em 1951. Na nova pátria, encontra terreno fértil para suas ideias modernistas e fixa residência na capital paulista, onde conhece intelectuais. Mas sua influência vem da cultura popular, que Lina se torna admiradora. Nossa relembrada conhece e assiste a Tobriand dos Diários Associados e que pretende fundar um museu na capital paulista. Isso faz ele solicitar o projeto do novo espaço cultural para Lina, gerando o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, considerado sua obra-prima. No final da década de 1950, recebe convite de Diógenes Rebouças para projetar um museu em Salvador. A família muda-se para a capital baiana e permanece lá até 1964, onde ela dirige o Museu de Arte Moderna. Retorna à capital da Boa Terra na década de 1980, quando elabora projetos de restauro no Centro Histórico de Salvador. Esse acervo é reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Sua produção é incessante, desenha mobiliário, elabora cenários para o teatro, produz quadros e trabalha com designer gráfico. Não conseguiu realizar o sonho de projetar moradias populares. São de sua autoria os projetos da Casa de Vidro, primeira residência do bairro paulistano do Morumbi, Sesc Pompeia, a recuperação do Teatro Oficina e a Igreja do Espírito Santo do Cerrado em Uberlândia, entre dezenas de outros trabalhos. No auge de sua produção arquitetônica, quando desenvolveu o projeto de reforma do Palácio das Indústrias, sede da Prefeitura do município de São Paulo, nossa relembrada sofre uma embolia pulmonar e no dia 20 de março de 1992, na capital paulista, deixam de desenhar os dedos hábeis da mulher que pensou em uma arquitetura popular para nosso país, Lina Bobardi. Para encerrar mais esse relembrando, vamos ouvir trechos e depoimentos de Lina Bobardi, recolhidos de um documentário feito em comemoração ao seu centenário pela Universidade Federal da Bahia.
Um mundo que leva em geral numa cidade séculos para se conformar. Depois joga tudo no chão, pinta não sei de que cor, de cores, joga tudo fora e joga fora a história. Não a história aquela que se lê e se estuda na escola, mas a história verdadeira, não a história da humanidade. Esse é um país maravilhoso. Onde é que você encontra um país onde você encontra pedras preciosas na rua? Quartzos, ametistas, você vai... Cristais maravilhosos, plantas formidáveis, valiosas, um clima maravilhoso, gente formidável.
Depois dessa exposição, eu fui chamada pelo governador na Bahia para fundar o Museu de Arte Moderna e dirigir. Mas o tempo é uma espiral, é uma coisa que não tem fim praticamente. A beleza em si, por si mesma, é uma coisa que não existe praticamente. Existe enquanto é, porque existe por um período histórico, depois muda o gosto, depois vira uma porcaria. Invece, quando é uma coisa que é imprescindivelmente ligada à coletividade, é bonita, porque serve e continua vivendo.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje estamos retomando os programas e, para começar em alto astral, estou no seminário Impacto da Lei Brasileira de Inclusão sobre Acessibilidade, organizado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo. E é justamente com seu secretário executivo, Cid Torquato, que eu vou falar. Cid, obrigado por conceder esse depoimento para o Papo no Balcão. E conte para o nosso ouvinte da onde surgiu a ideia de fazer um seminário para conscientizar os arquitetos e urbanistas com relação à acessibilidade.
Bom, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. É sempre bom repercutir as ideias no rádio, na imprensa de modo geral. A gente ainda tem muito o que transmitir para a população em termos de da importância da acessibilidade. E é justamente isso o que a gente vem tratar aqui nesse seminário, né? A importância da acessibilidade em todos os sentidos, né? Não só para a pessoa com deficiência. A gente vem dizendo que a acessibilidade deveria ser o quarto pilar do conceito de sustentabilidade. Sem acessibilidade não dá para se falar em sustentabilidade, porque você não pode deixar milhões de pessoas para fora do processo, esse processo não é sustentável. Então, só com acessibilidade plena que a gente consegue que nosso sistema seja plenamente sustentável. E é um pouco disso tudo que a gente está falando aqui. A gente quer e precisa de uma sociedade mais acessível em todos os sentidos. E a LBI, como legislação aí que vem consolidar essas questões, ela precisa ser melhor conhecida para ser aplicada, né, nas questões justamente de acessibilidade. Então é nesse contexto que o evento de hoje se coloca.
A acessibilidade, ela sempre foi deixada em terceiro, quarto plano. Na sua opinião, é de curto, médio ou longo espaço de tempo que ela fará parte automaticamente da consciência das pessoas?
Eu acho que ainda nós avançamos muito nos últimos anos. É muito esquisito, o Brasil está tão atrasado nesse sentido com relação a países do primeiro mundo, né? Você tem, esse é um tema mais do que consolidado em lugares como Argentina, Japão e muitos países da Europa. Aqui ainda a gente parece que engatinhando nesse processo. Avançamos muito nos últimos tempos, mas não existe ainda essa consciência com relação à necessidade da acessibilidade, mesmo pelos arquitetos. Quer dizer, as universidades talvez não venham fazendo um trabalho consistente de mostrar a importância da acessibilidade, porque só assim, né, quando nós, todo mundo, a sociedade, enxergar um valor na acessibilidade, né? Valor, que a acessibilidade é um valor, um bem que a gente tem, que nós vamos conseguir avançar do jeito que a gente quer. Quer dizer, sem erros, sem errar para frente, sem continuar errando, como ainda a gente vê em muitos casos públicos e privados.
No meio acadêmico, também na população, em todas as áreas, a acessibilidade é vista somente como rampas e elevadores, sendo que as necessidades de outras deficiências são diferentes. Como a Secretaria Municipal está trabalhando para mudar essa visão e mostrar que cada deficiência tem a sua necessidade?
Excelente pergunta. Especificamente com relação à deficiência visual, você sabe que eu tinha uma dificuldade de entender e de tomar uma posição com relação ao piso tátil. Hoje em dia eu tomei uma posição, e vai ser a posição da Secretaria e a posição da CPA também, que é, por exemplo, com relação ao piso tátil. Hoje em dia eu sou absolutamente a favor do piso tátil em qualquer intervenção urbana da prefeitura. Nós tivemos agora recentemente um episódio que mostrou a importância do piso tátil, tanto tecnicamente quanto politicamente, como foi o episódio lá da Vila Mariana. Foi feito um trecho de calçada sem piso tátil, a comunidade imediatamente se manifestou contrária à decisão de não ter usado piso tátil. Esse episódio me marcou bastante. Então, hoje em dia, eu tenho uma posição. Intervenção urbana da prefeitura, uso sem questionamento do piso tátil.
Cid, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão. E, para encerrar, além de despedir do nosso ouvinte,
o entrevistado pede, a gente toca.
Peço uma música para oferecer para ele e digo por que você pede ela.
Uma música? Você me pegou agora, viu? Nacional, internacional, qualquer uma?
Qualquer uma. Sem...
Bom, vamos terminar então de forma romântica com Misty. Você conhece a música Misty? É um jazz romântico muito bacana. e daí tem cantado pela Ella Fitzgerald, pela Billie Holiday, todo mundo cantou Misty, não vai ser difícil encontrar.
Gerald Garney e Johnny Burke, com Ella Fitzgerald, Misty.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on, and it's just what I want you to do? Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. When I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too
Você acabou de ouvir Misty na voz de Ella Fitzgerald. Uma música leve como essa sempre relaxa. E para continuarmos relaxados, vamos ouvir os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Jorge Bragança, há quanto tempo, quantas saudades. Seja bem-vindo ao papo. Você está bem, minha colaboradora número 1?
Oi, Renata, eu estou bem. Que bom estar aqui com vocês novamente.
E qual a pérola que você traz para nosso ouvinte na volta do programa?
Disfarce. O que contagia é alegria. Já dizia o palhaço em Dia de Picadeiro. O que atrai também distrai. Mas o que fica é o bem que se fez. Lembrar do passado é bom, mas só o que ensinou. Olhar para frente é o que se deve fazer, deixar de sofrer, pois já passou. O que contagia é a alegria, pois todos precisam gargalhar. Ajuda a seguir, ajuda a curar. Se tem verbo, tem folia. Se tem cor, tem biografia. Sorria do jeito que for. A dor obedece e esquece que um dia chorou.
Contagiante, grande poetisa do Brasil. Parabéns por mais essa maravilha. Beijão e até o próximo papo.
Obrigadão, tchau, tchau.
E você, ouvinte, tem alguma poesia que quer divulgar aqui no programa? Não passe vontade. Envie para papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, que colocaremos no ar. Pode ser via WhatsApp. 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Mais um depoimento direto aqui do Seminário Impacto da Lei Brasileira de Inclusão na Acessibilidade. Acabei de encontrar com o arquiteto e urbanista Rogério Romeiro. Ele é representante do SECOV, Sindicato das Empresas de Compra-Venda e Administração de Imóveis, na Comissão Permanente de Acessibilidade. Rogério, muito obrigado pela sua participação no papo e diga para o nosso ouvinte como o SECOV pode colaborar na implementação da acessibilidade no município de São Paulo.
O SECOV já tem atuado há muito tempo em relação à questão da acessibilidade. Desde a própria CPA, que em 96, quando a Silvana aqui relatou que foi constituída, eu fui representar o SECOV nessa comissão e até hoje faço parte dela. O SECOV também tem assinado com a prefeitura em gestão anterior termos de cooperação sobre o tema de acessibilidade. Além disso, existem equipes dentro do SECOV que contribuem, estudam e contribuem para a elaboração de leis, decretos e a própria norma, da qual eu faço parte de alguma equipe. Tem equipe de condomínio, que tem um decreto que exige acessibilidade dos condomínios, então o SECOV orienta os síndicos para atender a lei e a norma.
E você, como arquiteto e urbanista atuante na área, como vê a implantação da acessibilidade no município?
Essa é uma questão interessante que todos fazem a pergunta. Ao longo desses 20 anos, que já são 22, de 96 até aos dias de hoje, várias perguntas nesse sentido foram elaboradas. Como é que anda a acessibilidade no município? Há muito tempo, no início, até poderia dizer, como um repórter numa entrevista colocou como manchete, que a acessibilidade anda a passos curtos e lentos. Hoje eu acredito que tem passos acelerados e longos, que está alcançando a exigência com o advento da LBI, com o advento da legislação, da regulamentação dos decretos dos artigos da LBI e algumas outras complementações legais que obrigam a acessibilidade. Mas mais vale entender, como foi também dito aqui agora nesse seminário, que o melhor é a recomendação, o melhor é a conscientização e o cumprimento da cidadania, que faz parte do bem-estar de todo arquiteto, de todo profissional da sociedade, de toda pessoa que queira usufruir e exercer o direito de ir e vir.
Rogério, eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão. Até uma próxima oportunidade e despeça do nosso ouvinte, por favor.
Ok, Renato, o prazer é todo meu. Espero encontrar com você várias vezes em vários eventos, defendendo a acessibilidade como nós somos árduos guerreiros há muito tempo. É um prazer ser seu amigo e é um prazer conversar com você. Espero que os ouvintes possam entender a nossa pequena conversa e a contribuir um pouco para os itens da acessibilidade. Um abraço.
E agora eu vou falar com o vice-presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Valdir Bergamini, a respeito de um termo que será assinado entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e o Conselho de Arquitetura para a implantação da acessibilidade no município. Valdir, muito obrigado pela sua participação no Papo no Balcão e fale para o nosso ouvinte de onde surgiu a ideia da assinatura e da elaboração desse termo.
A acessibilidade, além de um direito de todos, também é uma imposição à nossa profissão de arquiteto e urbanismo. Cada edificação que a gente executa, nos nossos documentos, a gente tem, por força do conselho e das nossas atribuições, promover a acessibilidade e a inclusão nos edifícios. Portanto, quando nós recebemos o convite para participar desse seminário, nós ficamos bastante contentes de ver que existe um movimento para garantir acessibilidade para todos. chegou até o CAU São Paulo através da Comissão de Acessibilidade do CAU São Paulo, é um pedido de convênio com da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Física e o CAU São Paulo. Nós recebemos essa solicitação no mês de agosto e imediatamente foi pautado na reunião do Conselho Diretor de agosto, aprovado por unanimidade esse pedido de convênio para apoio à lei de inclusão e também de acessibilidade, e agora foi aprovado e está sendo encaminhado para que seja homologado pela plenária do mês de setembro. Então, no começo de outubro, com certeza a gente vai estar assinando esse convênio de apoio.
O Conselho de Arquitetura, ele é recente, ele foi fundado em 2012. E desde então já tem uma coordenação de acessibilidade. Como a diretoria do CAU vê esse trabalho da coordenação de acessibilidade para divulgação e conscientização dos arquitetos associados ao CAU?
Todos os arquitetos, no desenvolvimento de suas atividades profissionais, eles já têm consciência e conhecimento dessa obrigatoriedade. Tanto que nos nossos RRTs tem lá a inclusão do termo acessibilidade para que a gente assuma a responsabilidade. Eu acredito que não poderia ser diferente, porque nós, profissionais da área tecnológica, os arquitetos e urbanistas, elaboramos a maior parte dos projetos. Então, ninguém melhor do que quem está concebendo esses espaços garantir esse direito universal.
E que outras ações o CAU tem tomado para trabalhar com os seus sócios sobre o conhecimento e a inclusão da acessibilidade nas vias públicas, nos prédios públicos e privados?
Então, Renato, muito providencial esse seu questionamento. Até algum tempo atrás, os órgãos gestores e fiscalizadores obrigavam os edifícios, principalmente públicos, a ter acessibilidade. Só que nos passeios públicos não era respeitado essa necessidade. Então a pessoa ela tinha acesso à acessibilidade e inclusão na edificação, mas não conseguia chegar até a edificação. Felizmente o CAU ele tem orientado, através das nossas regionais, orientados às prefeituras na necessidade. Inclusive nós temos um projeto dentro do CAU sendo desenvolvido de passeio público acessível, onde a gente procura disponibilizar para todos os interessados. Então é um trabalho inconstante de tornar isso obrigatoriedade, principalmente nos bairros novos.
E você, Valdir, não acha que com a maioria das legislações municipais dando ao proprietário a responsabilidade sobre o passeio público ou calçada, um empecilho, um dificultador para que o passeio público ou calçada fique realmente acessível?
Não é. Eu acho que falta fiscalização nesse sentido. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar um passeio público, uma calçada inacessível. Então eu acredito que o grande problema, a legislação nós temos, a orientação, a divulgação, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo tem feito incessantemente, mas eu acredito que falta fiscalização e penalidade para quem não cumpre a lei. Isso eu acho que é o grande dificultador, porque nós temos a legislação, não é? Nós temos conhecimento, só falta a imposição para que seja executado tudo isso.
Valdir Bergamini, eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão e, para encerrar,
o entrevistado pede, a gente toca.
Peça uma música e ofereça para o nosso ouvinte, explicando por que você pede ela.
Uma música, canção do amigo Milton Nascimento, eu acho que seria bastante sugestivo para a gente encerrar esse bate-papo.
De Milton Nascimento e Fernando Brandt, com Milton Nascimento, Canção da América.
Dentro do coração.
Você ouviu Milton Nascimento cantando Canção da América. Amigo, América, continentes. Aproveitando a deixa, vamos conhecer um pouco de história com o nosso quadro
Falcão da Cultura.
E temos novidade. Estreia hoje a Giovana Carvalho. Ela vai nos trazer coisas interessantes sobre educação e cultura. Então, Giovana, diga o que está rolando no meio cultural para nosso ouvinte.
Olá, querido ouvinte. Você está afim de um programa legal e cultural? Está rolando no Museu de Artes Sacras de São Paulo a exposição Sagrado Marfim, o Avesso do Avesso. É uma mostra interativa e interessante, pois explica a história do marfim e a sua importância econômica e religiosa. Você sabia que o marfim vem do dente do elefante e que era usado como elemento de poder desde a antiguidade nas civilizações da África e Ásia? Lá era comum a caça de elefante para sobrevivência. Nessa época, não se mata ou sacrifica o animal exclusivamente para se obter a presa, situação que muda com as chegadas dos portugueses nessas áreas, que passam a ter uma visão comercial dessa prática, levando à quase extinção dos mamíferos no século XX, só para pegar a presa. Aliás, esse é um dos objetivos da mostra, fazer o público refletir sobre crime ambiental, preservação da natureza versus industrialização, lucro em detrimento da vida. Mas o que fez os europeus, no caso os portugueses, ter tanto interesse pelo marfim? Foi o fato de ele possibilitar um entalhe mais bem detalhado, oferecendo realismo à peça, agregando valor, fazendo com que o marfim virasse elemento de status na Europa e suas colônias. É que as peças desse material tinham destinação doméstica. Elas ficavam nas casas de famílias abastadas e conventos. Para demonstrar poder, as pessoas e autoridades costumavam se presentear com objetos em marfim. Seu valor era tanto que os portugueses, quando não conseguiam completar as cargas para voltar aos seus portos ou aos portos do Brasil, colocavam esse material, pois era garantia de lucro. Como a exposição acontece em um museu de arte sacra, nada mais normal do que querer saber como a Igreja Católica se beneficiava do material. De acordo com o curador, os religiosos vão encontrar nas esculturas de marfim um espaço núcleo de proliferação de instrumentos de catequese. Na exposição você descobrirá que as estátuas religiosas eram produzidas na Índia, o que causou o chamado hibridismo religioso, que é uma mescla religiosa. Um exemplo disso é o menino Jesus, o bom pastor. Na Índia já existia uma divindade pastoril, o Krishna Gopala, muito parecido com a imagem católica. A mostra está sendo um sucesso e está ajudando a cultivar a história e respeitá-la. A exposição tem curadoria de Jorge Lúcio e Maria Inês Lopes Coutinho. Vai até 4 de novembro de 2018 no Museu de Arte Sacra, próximo à estação Tiradentes do metrô, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 6,00 e estudantes e idosos pagam meia. É grátis aos sábados, vale a pena conferir.
Muito bom! Obrigado, Giovana Carvalho, por trazer mais luz com sua graça para o Papo no Balcão. Até o próximo! Se você, ouvinte, quiser outras informações sobre essa ou outras mostras do Museu de Arte Sacra, visite www.museuartesacra.org.br. Tudo junto.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Continuando aqui no evento, seminário, Impacto da Lei Brasileira de Inclusão na Acessibilidade, agora eu vou conversar com Fernando Túlio Rocha Franco, presidente do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Fernando, fala para o nosso ouvinte sobre esse termo que será assinado entre o IAB e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com apoio da Comissão Permanente de Acessibilidade.
A CPA cuida do selo de acessibilidade arquitetônico. E nas conversas que a gente teve por conta desse evento, do seminário que está acontecendo hoje, foi discutido com todas as entidades de arquitetura, o CAL, o IAB, a ASBEA, a BEA, que são entidades cada uma cuida de uma atividade específica, de assinar um termo de apoio à difusão do selo de acessibilidade arquitetônica. Esse seria um passo importante para valorar a dimensão da acessibilidade na questão tanto dos edifícios quanto da cidade, mas também para a gente trazer isso para outras agendas, né? Fazer workshops, debates, realizar eventualmente um mapeamento dos edifícios que tem o selo, a gente pensar em algumas iniciativas dentro do IAB para poder ainda mais difundir essa iniciativa importante.
E na sua visão, o IAB, que tem vários, muitos, milhares de sócios, como pode o IAB contribuir para a aceleração da implantação da acessibilidade plena, não só em São Paulo, como no Brasil?
Acho que tem algumas possibilidades que seriam interessantes. A primeira, esse ano a gente tem uma premiação de arquitetura. A gente poderia discutir dentro do edital a possibilidade de incluir iniciativas como essa, como parte de um dos, como sendo um dos prêmios, né? Acho que essa é uma coisa que poderia trazer para o IAB. Outra questão, precisaria talvez discutir, entender melhor, é uma eventual possibilidade de um apoio de mapear esses edifícios na cidade, fazer uma cartografia, um mapeamento como forma de ter uma divulgação deles, divulgando as plantas, as soluções de acessibilidade e tudo mais. E um terceiro item que foi discutido, mas que ainda seria só para o ano que vem, que é em função da Bienal de Arquitetura. A Bienal de Arquitetura, que vai estar na sua 12ª edição, ela poderia ter um espaço dedicado à discussão desse tema e também realização de ações mais experimentais, né? Não só conceituais, técnicas, mas também, eventualmente, fazer um mock-up, um desenho um para um, alguma unidade que possa ser modular e que você consiga aumentar e diminuir o tamanho dos cômodos, as pessoas possam sentir, enfim, a gente poderia pensar em iniciativas para trazer esse tema com força para a Bienal.
O IAB, ele promove vários concursos de arquitetura. O tema acessibilidade faz parte dos editais ou ainda não?
Não, faz sim. Isso por conta das normas todas exigidas. Todos os edifícios selecionados por concurso têm que estar de acordo, devem ser acessíveis. Tem, acho que, o debate que a gente estava conversando aqui anteriormente da questão da acessibilidade não se restringir só, né, a uma visão do senso comum ao cadeirante, mas trazer outros elementos às construções que permitam que todas e todos possam, né, usufruir do espaço nas mesmas condições, ou enfim, condições de usabilidade. Os concursos, com certeza, são espaço que trazem isso.
O IAB, ele tem um grupo de trabalho de acessibilidade, criado em 2011, 2012. Como é feito esse debate internamente entre a diretoria e o grupo de trabalho?
Então, a gente está reconstituindo esses grupos de trabalho a partir dos representantes dos órgãos colegiados, né? Então, o grupo de mobilidade e acessibilidade, ele ainda está com as atividades em discussão, a gente tem que melhorar um pouco uma estruturação dessas instâncias. Então, o grupo de patrimônio, por exemplo, organizou agora um ciclo de debates, 3 debates. O grupo de mobilidade fez um primeiro debate no ano passado sobre o aumento de velocidade nas marginais, enfim, que é um tema mais geral.
E você acredita que o IAB pode contribuir na implantação de uma cadeira efetiva de acessibilidade nas universidades do Brasil?
Olha, eu acho que esse é um debate bem importante e acho que mereceria uma campanha e até um levantamento de como essa questão é tratada nas universidades estaduais, né? eventualmente, uma ação que poderia ser feita, que seria interessante, a gente convidar todos os professores ou todas as disciplinas relacionadas ao tema da acessibilidade do Estado de São Paulo para fazer uma reunião no IAB e, enfim, discutir como esse tema vem sendo discutido nas escolas. Eventualmente, a gente poderia pensar na possibilidade de uma premiação de algum concurso estudantil para poder trazer essas questões mais à tona para o estudante.
Fernando Túlio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. E para encerrar,
o entrevistado pede, a gente toca.
Peço uma música para oferecer para o nosso ouvinte e digo por que você pediu ela.
Olha, uma música nesse contexto, vamos lá, estou pensando algumas aqui. Foi um rio que passou em minha vida. Laia.
Composição e interpretação Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida. Paulinho da Viola cantou Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Os rios sempre correm em busca do mar, fundindo-se com ele e tornando-se um só corpo. Mas deixando a filosofia de lado, vamos ficar agora com o...
Galera Sound.
Nesse papo, a galera traz a montagem da RD Produções chamada Os Teus Filhos Não São Teus Filhos. Vamos ouvir?
Produções apresenta Os Teus Filhos Não São Teus Filhos, de Gibran Khalil Gibran.
Os teus filhos não são teus filhos, são os filhos e as filhas do desejo pela própria vida. Vem através de ti, mas não de ti, e embora estejam contigo, não te pertencem. podes dar-lhes o teu amor, mas não os teus pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podes abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, porque as suas almas habitam na casa do amanhã, que tu não podes visitar nem sequer em sonhos. Podes esforçar-te por ser como eles, mas não procures torná-los como tu, porque a vida não anda para trás e nem permanece no dia de ontem.
Créditos. Gibran Khalil Gibran, Os Teus Filhos Não São Teus Filhos. Leitura da apresentação e dos créditos por mim, Paulo Henrique. Declamadora, Dora Indomada. Trilha sonora, Areia, instrumental de Marcos Viana. Produção e edição de áudio, Renato Dantas.
Profundíssimo, amigos. Parabéns pela montagem e mensagem. E você, ouvinte, produz montagens e quer ver aqui no Papo? Faça o seguinte, envie por e-mail para paponobalcãotudojunto@gmail.com ou via WhatsApp para 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga. Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga. Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Au, papo no balcão é música e informação.
Oh yes!
Agora eu vou conversar com a Silvana Cambiaghi. A Silvana, ela além de ser representante no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, trabalhando na coordenação de acessibilidade, é atual presidente da CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade do Município de São Paulo, e foi quem articulou a assinatura desse termo entre o CAU e a Secretaria Municipal. Silvana, eu quero agradecer a sua participação no Papo no Balcão e diga para o nosso ouvinte como surgiu a ideia de envolver o CAU na implementação da acessibilidade em São Paulo.
Obrigada, Renato, de estar aqui conversando com você sobre esse assunto que eu acho tão importante. A ideia veio porque o CAU, ele congrega os arquitetos que estão atuando no mercado, que têm os seus registros, que assinam a RRTs. Nada melhor do que ter o CAU como porta-voz numa questão que é tão importante para nós, que é a questão da acessibilidade. Então, uma vez que o próprio Conselho nos ajuda a divulgar, fazer, principalmente nessa questão, a CPA é municipal, nas questões do município de São Paulo, que hoje o arquiteto tem mais autonomia, não é tão fiscalizado na hora da aprovação do seu projeto pelos órgãos públicos, do que ter alguém que intermedie e diga para esse arquiteto que sim, ele tem que fazer tudo que garanta acessibilidade a todas as pessoas, inclusive para as pessoas com deficiência.
E hoje o presidente do IAB, o Fernando Túlio, falou também de um termo que o IAB pretende assinar com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal e com a CPA. Também teve o seu dedinho nessa tramitação de ideia?
Sim, porque o IAB é outro órgão, é uma entidade que congrega também arquitetos. E essa declaração de apoio do IAB, dizendo que vai apoiar os selos, que toda edificação construída, reformada, seja ela patrimônio ou não, garanta essa acessibilidade, para nós é um ganho, né? Porque a gente amplia esse horizonte de profissionais e de pessoas, inclusive com essa participação deles conosco, e a gente é muito importante. Então, com certeza, a gente está sempre fomentando ideias para que a acessibilidade esteja cada dia mais em pauta.
A Comissão Permanente de Acessibilidade já é referência na aprovação de projetos de acessibilidade arquitetônica. E agora encampou também a acessibilidade digital. Como está andando os processos e como as empresas devem procurar a comissão para ter os seus sites aprovados como acessíveis?
Existe uma comissão específica, que é a Comissão de Acessibilidade Digital, que faz parte a Fabiola, o Sidney, que fazem parte da secretaria e que, entrando em contato com a secretaria e com eles, vão dar todos os trâmites específicos para isso. Eu participo mais quando a gente tem a votação da plenária final para dar ou não esse selo, mas já passou por esta comissão de expertise em que já foi avaliado através de um programa específico que rastreia todo o site para verificar se eles atendem os quesitos da acessibilidade digital. Então, acredito que eles vão poder te passar maiores detalhes. Eu sei um pouco mais assim, genericamente.
E a aprovação de acessibilidade arquitetônica agora com o processo digital? A CPA tem dificuldade em aprovar ou analisar ou até mesmo fiscalizar, ou continua como estava antes da implementação do digital?
Não, o digital para a gente até facilita, porque só mudou a característica do processo, que hoje é um processo digital. A gente hoje tem um data show, e onde os processos são encaminhados via digital, a gente projeta, analisa os detalhes. O que talvez dificultou um pouco é que hoje os projetos, aí não é nem a questão de ser digital ou em papel. É que hoje você não tem que apresentar para a prefeitura um projeto muito detalhado. Toda a parte interna, a compartimentação, depende mais do próprio arquiteto. Ele assina que está atendendo a acessibilidade. O que a gente vê é mais os limites. Dá para ver se tem circulação vertical, mas assim, não, você não vê largura de porta, você não vê uma série de detalhes. Então é neste sentido, por isso que a gente está batendo muito com os arquitetos, que a gente perde um pouquinho esse controle, uma vez que o projeto é aprovado mais como uma massa, né? Como contornos do projeto.
Projetos e realizações para o futuro da comissão permanente, quais são?
Eu acho que já saiu daqui uma demanda que a gente fala na parte urbana. Eu acho que a gente tem que botar nossos esforços também para pensar na acessibilidade arquitetônica e também na acessibilidade urbana. Então, esse eu acho que é o nosso próximo meta, para que cada vez mais todos nós possamos circular pela cidade com um pouco mais de autonomia, qualidade, e também ampliar cada vez mais que todas as edificações tenham esse selo que nós divulgamos hoje, né? Que sempre a gente relembra, para quê? Para que seja um quesito de qualidade.
Silvana, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão e despeça do nosso ouvinte, por favor, no encerramento desse programa.
Obrigado a todos por estar nos ouvindo e conto com vocês também para a nossa corrente de acessibilidade em todos os lugares, dentro do âmbito de cada um que esteja ouvindo esse programa. Faça a frente da sua calçada, faça seu comércio, faça a sua casa e venha conosco buscar o selo de acessibilidade. Obrigada.
Ouvinte, hoje eu falei direto do seminário Impacto da Lei Brasileira de Inclusão na Acessibilidade, realizado aqui no SESC 24 de maio, na cidade de São Paulo. Fico por aqui. Na sequência, Wander Rosola e seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. A Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dos Vós. Há 14 anos em seu coração.